into this world all alone. You gotta take your soul, you're on your own. Fala galera, tchau! Estamos aqui hoje em mais um Drop Seiya e hoje o tema são adaptações literárias na HBO. Porque eu tava querendo aí falar sobre esse tema e pra discutir algumas séries, e aí eu pensei, vamos falar de séries da HBO. Porém, a HBO tem 1 milhão de séries. Mas não dá para falar de 1 milhão de séries.
É verdade.
Vamos cortar um pouco, vamos falar sobre adaptações literárias. Fui pesquisar. Aí eu vi que não dava também, porque tinha True Blood, tinha Boardwalk Empire, tinha Band of Brothers, tinha The Pacific, tinha mais uma porrada de série para falar. Então o que que eu falei? Então vamos restringir ainda mais, vamos falar das adaptações literárias recentes. E aí eu chamei o nosso amigo Will, do Geek Guia.
Olá, olá pessoas, né? Então hoje estou aqui junto com o Flávio pra gente falar dessas adaptações atuais, né? As adaptações atuais da HBO, né? Da literatura diretamente pra séries, né? A HBO gosta de um livro e gosta de adaptar, né?
Gosta, gosta mesmo. Eu gosto tanto de você, até prefiro esconder. Deixa se ficar subentendido. Mas então, aproveitando o quê? Que o Will é um aluno de letras, tá fazendo aí a faculdade de letras na UFES, um menino aplicado que estuda.
Tá acabando.
Pela glória de Deus. É pra glorificar de pedres! E aproveitando isso, eu já queria começar perguntando o que que ali na faculdade, como que a galera fala, o que são adaptações literárias?
É assim, adaptações literárias são, como o próprio nome fala, quando você adapta uma obra a um novo tipo de mídia, né? Um novo tipo de texto. Você pega a obra literária e você transpõe ele para um novo texto, seja ele o texto cinematográfico, seja o texto televisivo, né? Como a série de televisão, seja ele radionovela, enfim. É a transposição do texto literário, né, que a gente conhece, né, canônico muitas vezes, para uma nova mídia.
Mas então, por exemplo, Castle Rock pode ser considerado uma adaptação literária?
É, ele pode ser considerado uma adaptação literária porque ele une, né, diversas obras, né, e diversas referências de um autor que no caso é o Stephen King, né?
Mesmo sem adaptar um livro específico.
Isso, mesmo sem adaptar um livro específico. A gente pode considerar uma adaptação literária porque você faz referências, né, a essa obra. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que muita gente não gosta, mas A Liga Extraordinária, que ele faz referências a diversas criaturas da literatura, principalmente a obra do Alan Moore, né, que ele detesta, né, que ele não gosta daquela adaptação, mas é uma adaptação que ele faz referências a essas obras também.
Mas então, nesse caso, os próprios quadrinhos do Alan Moore já poderiam ser considerados uma adaptação literária dos personagens que ele usa?
Sim. Exatamente, os próprios quadrinhos do Alan Moore já podem ser considerados uma adaptação, porque ele pegou, né, do Drácula de Bram Stoker, pegou, né, de vários outros, Capitão Nemo, então assim, ele pegou de várias outras obras e transpôs, né, pegou aquilo e jogou para um outro tipo de texto, que é o quadrinho, né? Apesar de que existe muito essa discussão, né, se quadrinho é ou não literatura, né? Existe essa discussão ainda na academia, apesar de que muitas pessoas já têm defendido que quadrinho, sim, faz parte da literatura e tem que ser considerado como tal.
Pra gente é literatura, pra já deixar claro.
Maravilhosa, né, por sinal.
Se não existisse quadrinho, a gente não tava aqui na real, né?
Exatamente, não existiria Odisseia, não existiria Geek Gear.
Exatamente. Então, quadrinho é sim literatura, mas interessante. Eu não tinha pensado por esse lado, de que o próprio quadrinho do Alan Moore seria uma adaptação. E é, por exemplo, também, se a gente então quiser expandir, é o caso da Marvel, né? A Marvel, ela faz adaptações dos quadrinhos pro cinema, mas raramente é um quadrinho específico, né? Geralmente mistura várias histórias dentro de um filme, mesmo assim, mantém sendo uma adaptação.
Mantém sendo uma adaptação e às vezes ela cria um arco que nem existe, né? E transforma a personalidade, transforma o arquinimigo, transforma o próprio herói ali, né? Então são adaptações. E como o próprio nome fala, adaptar não quer dizer que você vai fazer igual. Você tem que adaptar.
O melhor exemplo desses da Marvel que a gente falou, talvez seja o Logan, ele foi indicado ao melhor roteiro adaptado no Oscar, né? E ele não é baseado em uma história específica, ele mistura um pouco do Old Logan com um pouco de outra HQ, com um pouco da X-23 que tá em outro arco, e ele faz uma mistura ali que resulta no Logan e que foi considerado um roteiro adaptado.
É um exemplo, assim, bem claro e bem atual, né, de como isso pode acontecer. Nossa, melhor exemplo.
Então, dito isso, já estabelecemos o que são adaptações literárias. E aí, a gente, como eu disse, a gente vai restringir a HBO. Entre as recentes da HBO, tem uma que nem eu e nem o Will assistimos, que é The Leftovers. Porém, o Thiago Walker, que já participou do Dropséia, redator do Odisseia, ele gosta muito da série. Ele escreveu vários textos quando ela acabou, ele ficou muito comovido, ficou muito emocionado. E aí o que eu fiz? Eu pedi pra ele mandar um áudio pra ele falar um pouquinho sobre a série. E aí a gente não precisa discutir, a gente deixa só o Thiago falar rapidamente sobre The Leftovers.
Expressar o amor dele, né?
Exato. É isso aí. Aí a gente deixa ele falar um pouquinho, que aí ele fica feliz e todo mundo fica bem. Porque a gente não vai excluir a série. A gente só não vai discutir porque a gente não assistiu e não tem como a gente discutir uma coisa que a gente não assistiu. Seria contra as regras da brincadeira.
Cara, The Leftovers conta a história de que um belo dia 2% da população mundial some de forma inexplicável. Ela é meio que uma homenagem ao arrebatamento bíblico. Existem as pessoas que acreditam que aquilo realmente foi um motivo de fé. Que existem os conspiratórios que sempre vão achar que é uma teoria da conspiração. Só que aí as pessoas começam a perceber que várias das pessoas que, entre aspas, subiram aos céus na forma de... se tratando de arrebatamento, não eram tão boas, a sua índole não era tão boa assim. Mas aí é algo que é discutido moralmente na série. Ela é produzida pelo Damon Lindelof, produzida e escrita pelo Lindelof. Lindelof, ele veio lá de Lost. Apesar de amar muito Lost, as pessoas realmente criticam muito o final de Lost sem ver a série. E aí, mas o Lindelof, ele foge completamente aqui em Leftovers do que ele aparentemente faz, porque o Lost, ele focava muito nos mistérios da ilha e tudo. Leftovers não, o nome da série já diz tudo. Leftovers quer dizer as sobras, ou se você traduzir de forma brasileira, seria, sei lá, as pessoas que ficaram, os deixados pra trás. Então a série vai focar justamente nas pessoas que ficaram aqui, que perderam essas pessoas. As pessoas que perderam os 2% da população. Teve gente que perdeu uma, teve gente que perdeu 3, 4, teve gente que perdeu a família inteira. E aí é o que acontece em The Leftovers. A série é baseada num livro do Tom Perrotta. Tom Perrotta, a primeira temporada é baseada no livro inteiro. A segunda e a terceira, o Damon Lindelof, ele tem mais a liberdade de seguir em frente. É isso que a série faz. Ela desenvolve os seus personagens, as pessoas que ficaram, desenvolve os seus dilemas. Há mistério, sim, para poder instigar o espectador, mas o mistério, ele não é o principal combustível da série, sabe? Citando aqui The Walking Dead, essa aqui que eu até larguei e tenta desenvolver os personagens como dando profundidade, mas na verdade faz isso de maneira rasa. The Leftovers não. The Leftovers, os melhores episódios da série são aqueles realmente que tem uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, o terceiro episódio da série, pra mim um dos melhores de todos, eu odiava o personagem no primeiro episódio. No terceiro episódio eu entendi porque o personagem é daquele jeito, e eu passei a amar o personagem. Então é isso que acontece com The Leftovers. Você entende as pessoas. Dificilmente você vai odiar alguém nessa série, porque você entende todos os lados. E a série tá, apesar de ter sido cancelada pela HBO, ela foi finalizada, né? Tem 3 temporadas. As 2 primeiras têm 10 episódios, a última tem 8 episódios. Não dava tanta audiência, não conquistava tantos prêmios. Mas se você olhar aí, as críticas são sempre divinas sobre a série. É um estudo de personagem, um estudo de humanidade incrível. Assistam The Leftovers e obrigado, Flávio, pelo espaço. E em breve vai rolar uma edição da série, hein? Valeu.
Como a gente tá meio que seguindo uma linha temporal, a gente pode agora falar sobre a que talvez é a mais famosa adaptação literária da HBO e que, de certa forma, passou por vários aspectos, né? Desde adaptar o livro com muita fidelidade até agora nas últimas temporadas, quando os criadores tiveram que começar a inventar o que ia acontecer porque o senhor R.R. Martin parou de escrever e não dá sinal de vida de quando que ele vai terminar essa porra desse livro.
E nem tá interessado em informar a gente quando isso vai acontecer, né?
Exatamente, ele não dá nem mais notícia, ele já desistiu até de falar. Antes ele falava, ele mentia antes. Ele falava, não, daqui a um ano sai, daqui a 6 meses sai. Agora nem menti mais.
Ele parou, ele falou assim, ah, quer saber, dane-se, eu não vou ficar mais dando satisfação pra esse povo, não.
Exatamente. Ele cansou. E essa série, óbvio, né, a gente já tá aqui falando, é Game of Thrones, né? Que eu só li o segundo livro. Nem o primeiro eu tive coragem de ler. Porque eu assisti a primeira temporada, gostei da série, aí eu perguntei pra galera. Falei, eu preciso ler o primeiro livro? Falo, não, não precisa, ele é bem fiel, você não vai sentir falta de nada no decorrer. E aí eu fui pro segundo. E aí eu descobri que eu não gostava do livro e parei.
Eu fui até o Festim dos Corvos, lendo.
Esse é o quarto ou é o quinto? O quinto.
Acho que é o quarto ou é o quinto. Não lembro agora. Mas eu fui até o Festim dos Corvos e dali eu parei, assim. Eu falei, não, não vou continuar. Vou ficar só com a série mesmo. E principalmente começou aquela função do Martin não falar quando o último livro ia sair, né? Aí eu falei, não, daqui a pouco a série vai passar a literatura. Então deixa eu ficar com a série apenas.
Não, esse também foi um dos motivos por eu não continuar. Não que eu tenha odiado o livro. É uma parada que eu não curto muito, essa parada meio muito descritiva que eles fazem. Tanto que, por exemplo, eu não gosto do Senhor dos Anéis. Eu gosto do livro do Hobbit, que é pra criança e ele tem uma narrativa muito mais ágil. Mas o Senhor dos Anéis eu nunca tive saco também pra terminar de ler. Eu li 20 páginas do livro, cansei e parei.
É, o Senhor dos Anéis, ele é um desafio à leitura, porque Tolkien, né, tem essa questão da descrição, né? Ele descreve demais, ele explica demais, ele coloca tudo muito, assim, muito específico no papel. E eu acho que, assim, o problema do autor, quando ele quer ser muito específico, quando ele quer dar muitos detalhes, ele afasta um pouco as pessoas da obra. E em vez de ele prender a pessoa, ele afasta. Então, assim, isso é um pouco complicado, né? A gente brinca na parte literária da coisa, quando a gente tá estudando isso na universidade, né? Que o autor, ele precisa entender que o público dele, muitas vezes, ele não tá acostumado com aquilo. Então, ele precisa também ter ele tem que ter a personalidade dele, né? Assim, a mão dele de escrita, mas ele também precisa se moldar um pouco ao público. Que eu acho que é o que a adaptação de Game of Thrones fez muito bem, né?
É, não. O livro do Game of Thrones é menos pesado de ler do que O Senhor dos Anéis. Porém, eu não curto muito. E aí, juntou a parada de eu não curtir tanto, assim, eu demorei muito pra ler o segundo, né? E aí, quando eu finalmente terminei, já tava lançando o quinto e já tava nessa parada dele não saber quando ele ia lançar mais. Foi, aí eu vou ler o terceiro, vou ler o quarto, vou ler o quinto, eu vou chegar no quinto e ele não vai ter lançado o resto. Quando ele lançar tudo, se me der na telha de novo, aí eu pego a partir do terceiro e eu leio todos de uma vez.
Muita gente que eu vejo que começou a ler Game of Thrones e os rumos que a série tomou agora, principalmente nessa última temporada, né? A galera meio que falou assim, ah, quer saber? Vou abraçar a série e o livro depois, quando sair tudo, aí eu leio, porque como você falou, né? Os produtores, os roteiristas tiveram que inventar caminhos agora, porque a gente não tinha mais o material base, né? E agora eles tiveram que criar coisas muita gente gostou e muita gente torceu o nariz.
Na verdade, a gente nem sabe o quanto que foi criação e invenção, né? Porque, tipo assim, eles têm contato direto com o R.R. Martin e eles falam constantemente que tá próximo do que o R.R. Martin falou. Porém, o R.R. Martin é doido também, ele pode mudar de ideia no decorrer de quando ele estiver escrevendo. Na verdade, isso é bem normal entre quem escreve qualquer coisa. Você tá escrevendo e às vezes você, sei lá, você percebe que você quer um final diferente, você direciona a história para outro lado e tal. Então isso pode acontecer. Então a gente não sabe, até o R.R. Martin lançar a porra desses livros, a gente não sabe, não vai saber o quanto que o David Benioff e o nome do outro, que eu esqueci o nome, inventaram pra Game of Thrones, né? Mas a realidade é que eles tiveram que encurtar, eles aproveitaram que eles estavam controlando a parada pra tirar os caminhos, que é uma coisa que é muito importante no livro, né? A parada de percurso, do quanto que os caras caminham, e nessa temporada, nessa última temporada, eles cortaram isso totalmente, tipo, tanto que tem a parada lá do teletransporte, e essas paradas aí, que foi talvez o que gerou mais controvérsia. Eu acho que o que a galera mais se incomodou não foi nem com os caminhos que eles estavam usando, porque os caminhos eram bem o que o povo falava. Até é outra parada que muita gente comentou, é que é meio que fanfic, né?
Isso, muita gente falou isso. Ah, ficou meio fanfic, mas são coisas meio óbvias de acontecer. A questão principal foi encurtar aquelas jornadas. Ah, o cara levava, sei lá, uma semana, 3 episódios pra chegar a uma cidadela, por exemplo. Não, vamos pegar no mesmo episódio ele saiu, no mesmo episódio ele chegou. E gera aquela estranheza, porque você fala assim, pô, mas será que passou quanto tempo? A gente não tem como é que é assim, não tem aquela questão temporal pra você acompanhar, né? Na própria cena da batalha lá contra os White Walkers, né?
É a hora que eu acho que mais que isso mais atrapalha é aquele momento.
É aquele momento, porque, né, tá aquela batalha lá e manda uma mensagem pra Daenerys e, tipo, se passou, acho que se passa uma noite, logo a Daenerys chega, mas, tipo, assim, né, mas a viagem não levava muito tempo, né, apesar dela estar montada no dragão. Enfim, é aquela coisa. Ou você liga a suspensão de descrença, ou você se incomoda com aquilo e você até desiste de ver a série.
Assim, eu não desisti de ver a série, eu admito que eu não gostei de alguns desses momentos. Porém, por exemplo, eu acho que é só uma parada de cuidado que eles podiam ter. Porque, por exemplo, tem outras dessas paradas, de personagens que saem de um lugar e chegam no outro no mesmo episódio, como você falou. Mas só que às vezes, como acontece, eles saem no começo do episódio e eles chegam no final. Então, tipo assim, aconteceu tanta coisa no episódio que essa sensação, essa suspensão de descrença fica mais fácil de ser alcançada. Porque, tipo, o cara saiu no começo e chegou no final. O problema ali é que não tem corte praticamente. Tipo, eles mandam uma mensagem e no corte seguinte ela já chegou. É muito instantâneo. Podia ter, sei lá, um time-lapse, sabe? Se tivesse um time-lapse, que é o recurso mais batido e idiota possível que eles podiam usar, mas se eles fizessem um time-lapse, sabe? Tipo, já ia resolver metade do problema. Porque você ia falar, ok, passou a noite, só que não aconteceu porra nenhuma na noite, não precisa mostrar, sabe? A noite que não aconteceu porra nenhuma. Mas só que como foi muito o corte seguido, aí que gerou essa parada meio incômoda, entendeu? Que nos outros episódios não aconteciam.
É, nos outros episódios a gente tinha noção de tempo, né? Ah, tá, levou tanto tempo navegando e tal.
Porque a edição criava uma sensação de tempo mais confortável do que aquele episódio criou. Então é meio que uma parada de cuidado só.
É, você manter o padrão que você tava, né? Aquele padrão narrativo, né? De você poder contar bem a história e fazer com que a questão de tempo e espaço também sejam bem respeitadas, né? God damn right. Como você disse, podia ter um timelapse ali? Podia ter, tranquilo.
Não ia nem gastar muito dinheiro. Esse jeito de cenário já tava feito, era só você mudar a cor do céu. O computador, isso é muito fácil de fazer, irmão.
Exatamente, diminui um pouco dos dragão e põe lá, entendeu?
Não, mas nem precisa pra fazer uma noite em timelapse. Você tirava um casaco do Jon Snow, já dava.
Mas assim, Game of Thrones eu acho que é uma das adaptações, assim, muito fiel aos livros originais. Lógico que a série, né, no decorrer das temporadas, teve que tomar algumas decisões e, como você falou, encurtar certas coisas, né? Uma das grandes queixas dos fãs é a questão da Lady Stoneheart, né? Que aparece nos livros, né? Que é importante, é a mãe Stark que volta pra vingança. E o arco dela foi meio que adaptado no arco da Arya, né? Pra mim, extremamente aceitável, até porque porque as coisas, os caminhos estão se estreitando mesmo, né? Pra ter combates até mais, assim, mais pessoais, assim, mais diretos, assim, sem algo ser muito... tirando a luta, lógico, que eles vão ter que ter agora com os White Walkers, né? Mas eu acho que as batalhas mais... As batalhas mais intimistas, assim, né? Que nem a morte do Mindinho, por exemplo, que eu confesso que eu bati palmo.
Quem não bateu?
Quem não?
É porque realmente são mídias diferentes. Por exemplo, momentos de diálogo num livro são as partes mais ágeis do livro. É a parte que você lê mais rápido. Já quando você pega um filme que tem muito diálogo, o momento onde ele tem só diálogo e não acontece mais nada, geralmente é a parte mais lenta do filme. Então só aí já fica muito claro como que as mídias são diferentes. Então, tipo assim, você tem que tomar cuidado. Se você fizer uma série só com diálogos, não que isso seja um problema. Existem séries só com diálogo, inclusive algumas que a gente vai falar que são muito mais calcadas no diálogo do que Game of Thrones, que funcionam, mas só que é uma série que é diferente de Game of Thrones, entendeu?
Tipo... E até mesmo porque o texto original, ele demanda isso, né? Ele precisa que você pegue personagens e faça com que eles conversem e dialoguem e que a trama seja desenvolvida através dos diálogos, né? Que é diferente de Game of Thrones, né? Que você precisa de batalhas, você precisa de lutas, você precisa de diálogos importantes, mas aqueles diálogos, assim, eles têm um tempo específico, né? Então, por exemplo, os próprios os momentos onde o Tyrion, né, que é um dos personagens que acho que mais dialoga e mais conversa, né, você percebe que até os diálogos dele, as cenas dessas últimas temporadas foram muito mais curtas, assim. Ele tinha um momento de diálogo, mas logo cortava e já ia pra outra coisa.
Era mais frase de efeito, ele soltava a frase e já saía de cena, sabe, não tinha tanto uma construção.
Isso, acho que até porque, assim, com o decorrer da série também e as coisas como foram se formando, eu acho que ele já tá também, assim, aquele personagem que, acho que tanto o roteirista, o produtor, assim, eu não preciso mais mostrar o que ele é capaz falando, né? Ele já falou tudo que tinha pra falar, então deixa só ele complementar aqui, porque já tá, a gente precisa mostrar, sei lá, né, a batalha que é extremamente importante também.
Sim, porque é o que você falou, a gente tá chegando no final de Game of Thrones, e querendo ou não... Ah, você pode ser o cara que gosta das descrições do R.R. Martin. Mas no fundo, irmão, não mente pra você. O que você quer é a guerra.
O que você quer é dragão tacando fogo.
É, uai. E aí, sabe, os caras têm mais 6 episódios. Então é compreensível. Por mais que às vezes você fale, ah, eles quebraram com a narrativa que eles estavam propondo pra série. Quebraram, mas só que você tem 6 episódios, você tem uma grana absurda. Você quer gastar essa grana. E eu entendo eles, porque se fosse eles, eu no lugar deles, eu ia querer usar a grana toda.
Exatamente.
Eu falo, não, eu tenho que botar muita parada, porque eles me deram dinheiro. E se eu posso gastar esse dinheiro, eu quero gastar tudo. Bota dragão, bota lobo, bota guerra, bota sangue, eu quero. Gasta!
É bem assim que a gente tá, com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá. Foi bem difícil, mas valeu. Nessa história eu fui mais eu, e hoje eu posso te contar dinheiro.
Mas é igual como você falou, né? Game of Thrones é sim um carro-chefe. Porém, a HBO sabe que a série tá acabando. E aí ela precisa diversificar o catálogo dela. E ela sabe como diversificar o catálogo dela. Então tem Barry, tem Silicon Valley, tem VIP. E tem outras séries que dariam podcast só pra elas e que talvez um dia tenham podcast só para elas. Como Westworld, como True Detective. Mas só que, como a gente disse, a gente tá falando de adaptações. E nessa diversificação de catálogo, a HBO também gosta de produzir as minisséries.
Ou que são, né, assim, maravilhosas.
Sim, por exemplo, tem uma que não é baseada em livro, mas que, só pra citar... The Night Of, que é uma minissérie, 8 episódios, maravilhosa.
É a verdade, não minto.
E nessa onda, as duas próximas que a gente vai falar aqui no cast, são minisséries, e a primeira delas é Big Little Lies.
Oh, nossa, Big Little Lies, caramba.
Vou ser sincero, não tinha lido o livro, nunca tinha ouvido falar no livro de Big Little Lies. Fui ver a série por 2 motivos. Um, porque é da HBO, ponto. E o segundo, porque, puta, o que que era aquele elenco, Deus? O que que é aquilo? Eles reuniram Nicole Kidman, a Reese Witherspoon, a menina do Divergente, que é muito boa atriz, criticada por causa da série, que é horrorosa, mas que ela é muito boa atriz. E o menino do Tarzan lá.
O Skarsgård lá, que é o Skarsgård lá. É um dos Skarsgård, né? Então, são vários também.
É o Alexander Skarsgård. É um moço muito bonito, muito pomposo, porque a gente não consegue resistir a falar de homens bonitos em todo podcast. É regra.
A gente precisa alimentar esse momento da nossa vida, né?
Claro. Eles reuniram esse elenco absurdo. Eu falei, não, eu tenho que assistir essa série. E que série, mano?
E que série?
Você leu o livro?
Não cheguei a ler o livro, mas assisti a minissérie. Porque eu sou muito fã da Nicole Kidman, eu gosto muito do trabalho dela. E quando falaram da minissérie, eu até fiz uma piadinha bem cretina na época. Eu falei assim, gente, que é o quê? Tipo, Desperate Housewives da HBO? É isso? Entendeu?
E ela começa meio que assim mesmo, né?
Ela começa assim, mas ela é muito mais densa. Ela é muito mais complexa do que só um dia a dia de donas de casa com problemas no casamento. Não é. Não é isso.
Todas elas têm problemas no casamento, porém a série não é isso. Definitivamente a série não é isso. Ela é uma série bem pesada, na verdade. Quando ela vai se descascando, e ela é uma série muito rica também pra mim, porque aquele formato de narrativa eu gosto muito, de você botar as pessoas comentando sobre alguma coisa pra polícia, e aí você corta, e como você não sabe quem morreu,
aí vai só o pessoal comentando, ah, eu estava lá no dia tal, não sei o que. Eu também sou muito fã desse tipo de narrativa, porque cria o aspecto do mistério, né, do enigma da coisa, mas ele vai te mostrando assim, tipo, que cada uma daquelas pessoas, né, tem um certo envolvimento, ela não tá ali simplesmente por estar, o que poderia acontecer com qualquer personagem, mas pelo contrário, todos têm uma motivação e, como a gente falou, todas têm um problema, todas têm uma dificuldade, todas elas têm questões que não foram resolvidas ou que precisam ser resolvidas e sofrem com aquilo muito, né? Porque não é. Aí eu vou falar, não é uma série feliz. Vamos deixar isso bem claro.
Não, não é uma série feliz. Definitivamente não é uma série feliz.
Não é uma série que... Ah, eu vou. Tô tão bem, eu vou assistir Big Little Lies. Não faz isso, não.
Ah, não, mas também convenhamos que são poucas as séries da HBO que dá pra você fazer isso, né? Tirando as séries de comédia. E eu ainda falei de Barry aqui, né? Tipo, Barry, que eu falei, começa com uma série de comédia e tem um episódio extremamente pesado. Porque se você falar, não, vou assistir esse episódio de boa, você vai terminar tendo um treco. Então, é bom ter um pouco de cuidado com as séries da HBO.
Não. Assim, eu vi algumas pessoas que leram o livro e que acompanharam a série, muitas gostaram pra caramba do que foi feito. Eles falaram que a série, ela adapta muito bem o livro. Só que agora eles prometeram uma segunda temporada, foi isso, né?
Sim, vai ter uma segunda temporada, ela já tá sendo gravada, né? E não satisfeitos em reunir só essas três aí no elenco, elas aí, agora a série ainda vai ter a Meryl Streep.
Vai ter
a
Meryl Streep, que tipo assim, né? Quem será que está disponível aqui pra se fazer uma... Ah, Meryl Streep, só ela, né? Então tá bom.
E eu acho que a Meryl Streep nunca fez televisão, né?
Eu não lembro de Meryl Streep em série.
Eu também não lembro. Se foi muito antigamente, sabe? Tipo, aquelas séries bem velhas mesmo, mas tipo, bem comecinho de carreira, mas eu não lembro da Meryl Streep fazendo nada, ou seja, isso é um puta marco você ter Meryl Streep numa série de TV.
Cara, você colocar um nome, mais um nome de peso, né? Que a gente já tem a Reese Witherspoon, já tem Nicole Kidman, a Shailene Woodley, como você falou, que, cara, tem cenas dela que eu fiquei assim, puta que pariu, menina. Por que que você foi fazer Divergente? Você é muito boa fazendo drama, você é muito boa fazendo uma mãe desesperada.
Sim, e ela é a revelação da série, sabe? Mas só que, tipo assim, Big Little Lies não é uma série fácil de assistir. Mas ela é uma série bem rápida de assistir. Em comparação com Sharp Objects, que é a próxima que a gente vai falar e que você falou, Big Little Lies é infinitamente mais fácil de assistir. Porque Big Little Lies, ela é uma série bem ágil. Ela é uma série, apesar dela ser uma série densa e tal, ela é uma série que ela é gostosa de assistir. A química entre as três protagonistas e tal, tem uma comédiazinha ali, às vezes, no meio. Ela é uma série que ela funciona muito bem, tipo, ela é bem tranquila de assistir. É claro, você tem aqueles momentos, né, tipo, porque todas as três protagonistas, elas têm coisas na vida delas que são problemáticas. No caso da Reese Witherspoon é a traição, a Shailene Woodley tem a parada do abuso sexual, que é extremamente pesado. Então, tipo, você tem as inserções, tipo, sempre que entra o assunto do abuso sexual é muito pesado. Mas só que quando ela tá fora disso, ela não fica o tempo inteiro. É isso que eu acho que eu gosto muito momento na série, ela não fica remoendo isso.
Ela pontua, mas ela não precisa ficar todo tempo te, sabe, fazendo com que você fique preso naquilo. Você sabe que isso acontece, mas, ó, a gente precisa mostrar essa outra camada do personagem agora.
Sim, então quando ela tá sentada com a Reese Witherspoon, por exemplo, tem algumas cenas muito legais delas conversando que ajudam a quebrar esse clima, que dão um ritmo muito bacana pra série. Ela é uma série muito boa de assistir, eu acho. E em terceiro você tem a Nicole Kidman, que é a trama que é também de abuso, né? Só que é um abuso diferente. A Shailene é abuso sexual, é estupro propriamente dito, e a Nicole Kidman é um casamento, é um marido assassino. Problemático.
Psicopata, né? Então as três ali, em aspectos diferentes, elas vivem praticamente a mesma coisa. O próprio título, né? Big Little Lies, né? Pequenas Grandes Mentiras. É que muitas vezes elas demonstram, assim, que aparentemente está tudo bem, né? Mas aí, nessa questão da narrativa, como a gente começou no início falando, né? Parece que cada uma tá contando uma história que não é verdade.
Mentira!
E a interação do elenco é muito boa. Porque são duas atrizes de peso que poderiam pegar e, sei lá, e subjugar a Shailene, por exemplo. Não, elas estão, cara, é o mesmo nível de atuação e isso que é legal, isso que é bacana. Você tem um elenco feminino muito forte, de personagens femininas fortes pra caramba. Apesar de sofrerem, apesar de ter seus problemas, né? Elas demonstram uma força muito grande e eu sou muito fã de personagens femininas, assim, que vão além. Então, assim, cara, eu acho que Big Little Lies, assim, eu acredito que a próxima temporada seja, vai ser tão boa quanto essa, ou pelo menos vai manter o mesmo nível.
Tem a Meryl Streep. Sou daquelas pessoas, tipo, ah, era minissérie, não precisa fazer continuação. Mas só que aí a Meryl Streep aceitou. Eu falei, porra, a Meryl Streep não faz TV. Ela não ia aceitar fazer TV pegando um roteiro merda. Ela leu esse roteiro tem alguma coisa foda. Não é possível que ela ia pegar um roteiro merda e falar, ah, não, vou fazer TV agora, nunca fiz. Mas vou fazer. Tem que ter alguma coisa foda. É a única explicação.
Ela não vai assinar um contrato de qualquer jeito, né?
Sim. E aí, cara, eu nem sei qual vai ser o mistério da temporada e tal, se vai ter. Será que ela vai manter esse formato de narrativa? Vai ter algum outro assassinato?
É, ou a chegada da Meryl Streep vai movimentar alguma, né, alguma coisa na vida delas, entendeu?
É, a Meryl Streep é a mãe do personagem do Alexander Skarsgård. Então ela tem ali ligação com todas as personagens. Né?
Com todos os personagens.
A gente já deu vários spoilers. Por que a gente não tá falando do final? É que eu não sei, né? Mas sim, no final ele morre e todas elas matam ele. Então, tipo, todas as personagens femininas, querendo ou não, tem ligação com a mãe dele. Realmente a chegada dela pode movimentar muita coisa.
Pode ser uma trama de vingança.
Pode.
Uma trama de vingança foda, entendeu? Uma construção de vingança muito foda. E, cara, é Meryl Streep. Eu vou estar na frente, né? Vou estar na frente da televisão. Ela apareceu, já tô batendo palma, jogando Oscar pra ela. Pega, toma, mulher, vai.
Oscar não, agora é Globo de Ouro e Emmy.
Mas você está certo disso?
Aí lá no Oscar indica a Meryl Streep, mas ela fez série, não interessa.
Tem aquele episódio de uma hora e meia, a gente considerou como filme, mas não passou no cinema, irmão. Não, mas a TV da minha casa era grande, é praticamente o cinema. Pô, pode indicar a Meryl Streep, pode. Eu tô falando que pode.
Pode. Ai, ai.
Se isso valesse realmente, outra que já tinha que ser indicada ao Oscar por Sharp Objects é a Amy Adams. Já pode indicar, pode dar o prêmio, tá tudo certo.
Amy Adams, né? O que dizer dessa série que ela é extremamente pesada, não é uma série fácil de você assistir, né? Em vários aspectos, em vários quesitos. E, cara, Amy Adams... Pra mim, assim, eu coloquei isso na crítica que tá lá em geekguia.com.br, fazendo jabá rápido, né?
Eu vou cortar o jabá, não vou deixar... Mentira. O seu jabá eu deixo, da HBO não.
É, falando, né, que se não é a melhora, é uma das melhores atuações em TV que a gente teve esse ano, porque, puta que pariu. A mulher, ela deu um show.
Hora do show, porra!
Ai, ai. Cara, assim, eu sou muito fã das adaptações dos textos da Gillian Flynn, né? Gillian Flynn, ela é a autora de Sharp Objects, que aqui no Brasil foi traduzido, né, para Objetos Cortantes. Na verdade, assim, vou abrir um parêntese só para falar um pouquinho, né, do livro, né?
Pode falar, até porque esse podcast surgiu porque eu fiquei conversando com você sobre como que era o final no livro. Então, pode falar sobre o livro, à vontade.
A Gillian Flynn, ela é uma autora norte-americana sensacional. Ela tem quatro livros lançados, na verdade, três livros e um conto. O Objetos Cortantes, Lugares Escuros e Garota Exemplar.
Objetos Cortantes é o primeiro?
Na verdade, o primeiro, se eu não me engano, é Lugares Escuros.
Pode crer que também já foi adaptado pro cinema, né?
Foi adaptado com a Charlize Theron no elenco, né? E, cara, assim, eu gosto muito de Lugares Escuros. A adaptação não é tão boa, mas também não é uma adaptação ruim. É uma adaptação ok. E Garota Exemplar, que, cara, que eu gosto pra caramba do filme. Eu lembro que quando eu li Garota Exemplar, assim, ele tem justamente aquela jogada que o filme mostra muito bem quando a história muda pro ponto de vista dela, do que tá acontecendo. E o livro, ele chega no momento, ele tem uma página toda preta. Aí eu falei, ué, acabou? Aí você vira a página, é ela falando. Aí a primeira frase é: Nossa, como é bom estar morto. Eu falei: Puta que pariu, o que que tá acontecendo aqui?
Ah, aquela divisão do filme também tem no livro, então.
Também tem no livro.
Porra, que foda. Não sabia. Por quê? Não tinha lido. Porque eu não li esses livros. Porque eu sou idiota mesmo. Mas o Garoto Exemplar eu gosto muito. É um puta filme. Se você não viu, mais uma indicação. Puta filme.
Puta filme. E aí, agora a gente tem Objetos Cortantes, né? Sharp Objects. Cara, segue muito aquilo que o livro se propõe a trazer. E ela é uma adaptação muito fiel. Muito fiel ao livro. Lógico que ela toma suas liberdades necessárias, como a gente falou já no início do cast, né? A questão de você adaptar para um novo tipo de texto, para uma nova mídia, exige que você modifique algumas coisas. Não para estragar a obra original, pelo contrário, é para você facilitar quem tá assistindo.
Assim.
Uma coisa assim que para mim é irrelevante, mas muita gente aí ficou reclamando, por exemplo, ela muda um pouco os nomes das personagens. A namorada lá do menino, né, da irmã que morreu. Ela se chama Ashley na série, né? E no livro ela é Meredith. Mas tipo assim, os produtores falaram que mudaram justamente porque Ashley é um nome mais fácil do que Meredith, entendeu?
Ah, vai te catar que estão reclamando que mudou o nome da menina.
Por exemplo, a última menina que é morta pela.
Pela psicopatia.
Ah, ó, já tá um spoiler aqui pra você, tá? Desculpa. Ela se chama May no livro, né? Então, assim, são coisas que você releva e.
Mas então, é umas paradas irrelevantes que, tipo assim, é uma coisa que é interessante de notar. Eu não lembro como que foi com Lugares Escuros, mas, tipo, no Garoto Exemplar, o roteiro é da própria Gillian Flynn. Então, talvez isso é um indicativo de por que que a adaptação é tão fiel. Porque foi ela mesma que adaptou o próprio livro pro cinema, né? E no Objetos Cortantes, ela é produtora. Executiva é o Caralho 4, e o roteiro dos dois últimos episódios são dela. Então, tipo, ela realmente escreveu os roteiros dos dois últimos episódios e os outros ela tava ali acompanhando como produtora executiva da série. Então, tipo, ela tava vendo muito de perto. Se mudou o nome da personagem, mudaram com a bênção da autora, irmão. Para de reclamar, ela deixou.
Vocês não têm impressão que tá todo mundo chato? Me dá a impressão que o mundo virou uma grande caixa de sugestão e todo mundo quer meter opinião. E sabe quem mete opinião em caixa de sugestão? Gente chata. Porque caixa de sugestão só tem lugar chato, é repartição, cartório. Você nunca viu uma caixa de sugestão no swing?
Muita gente reclamou a questão do ritmo, né? Que a série é um pouco lenta, as coisas demoram a acontecer, né? Mas quando você vai compreendendo a atmosfera do local, quando você vai entendendo o que que acontece em Windgap, que não é uma cidadezinha do interior feliz, alegre, contente, norte-americana, perfeita. E aí você começa a ver que tudo aquilo, que aquela cidade é podre, né? Assim, que as pessoas que estão lá também são, e que a nossa heroína também não é tão heroína assim, né? E eu acho que a direção do Jean-Marc Vallée.
Que a gente nem falou dele, né? Mas ele também é o diretor do Big Little Lies.
Isso, é também o diretor de Big Little Lies. Cara, ele fez um trabalho assim que eu fiquei muito impressionado, porque o livro, ele tem alguns capítulos que ele é justamente aquilo que tá lá. Ele é um pouco mais lento, porque a Camille vai vagando pela cidade e vai lembrando de coisas. E esse vagar pela cidade dela é importante no livro para construir, né, situações e que também na série também são importantes.
Então, o próprio livro ele também tem essa parada de brincar com o tempo. Tipo, ela tá caminhando e de repente ela lembra do passado.
Exatamente. O livro mesmo tem isso. Ele vai te mostrando situações dela e ela, tipo, sei lá, ela passa por uma rua e ela lembra de algo que aconteceu e ela te conta isso, né? O livro é narrado em primeira pessoa, né? Que é ela contando os fatos, né? Assim como é o Lugares Escuros, assim como é o Garoto Exemplar, né? Que apesar de que o Garoto Exemplar tem dois pontos de vista, mas a narração em primeira pessoa, ela tá muito bem respeitada na série. Eu lembro que tem um momento que é quando ela chega na cidade, né? Que é quando ela chega na cidade e ela fala sobre o cheiro da cidade. E como aquilo incomoda ela. Aí eu falei, gente, será que quando eu voltar a Porto Alegre, será que eu vou dar uma meio de Camille, assim, tem umas coisas pra resolver também? Tem as tretas que eu deixei pra trás, tem as coisas erradas que eu fiz, eu tenho que consertar, né? Descobrir uns assassinatos, não sei.
O Will vai viver seu próprio momento objetos cortantes.
No caso, vai ser espetos cortantes, né? Adaptação do Rio Grande do Sul.
Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer.
Falando da série, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi as personagens ganhando vida, né? A Camille... Cara, a Amy Adams, a gente já falou aqui, mas a gente vai falar de novo, né? Ela tá foda, que mulher.
Adora,
né? Que não é uma personagem fácil, você ama odiar ela, fato.
Caralho, é perturbadaça a personagem, bicho. Eu fiquei com medo real dela.
No livro eu já tinha um certo desconforto quando ela aparecia. Porque no livro, quando ela aparece... Realmente, ela parece... Ela é uma aparição, entendeu? Ela é uma entidade. Ela é uma coisa muito perturbadora. E a Camille se sente muito perturbada pela presença dela. Eu lembro que um dos primeiros diálogos que ela tem, que é quando a Camille chega, né? Que ela fala, por que você tá aqui, né? Você não me avisou nada, nem tô preparada pra te receber aqui. E no livro é tão pesado o jeito que ela fala, e na série é o mesmo tom, entendeu? Assim, sabe? É um tom de desprezo, mas ao mesmo tempo é um tom assim de querer controlar ela, né? Que é uma das coisas que ficam muito bem claras na série toda, né? Essa questão da Dora querer controlar as pessoas, né? E ser zelosa a um nível psicopata da coisa, né?
Sim, e aí tem a Amy Adams, tem a Patricia Clarkson, e a menina que faz a Ama é um absurdo, é a Elise Scanlon. Ela fez muito pouca coisa, na real, tipo, ela fez um filme, se eu não tô enganado, dois filmes só, e alguma coisa na TV, e são filmes bem pequenos, então ela é uma atriz pouco conhecida, e que ela diz... Troy, a Ama é uma mini psicopata que, tipo, caralho, é foda, eu fiquei muito, muito de cara com a menina.
E, cara, você tem uma certa noção, assim, disso, assim, porque a forma como é construída no livro, que eu até comentei com você, assim, tem uma diferença, né, do final, né, mas não é uma diferença gritante, é pouquíssima coisa, até porque o elemento essencial do livro tá ali.
Você já falou o final, pode falar, pode explicar o que você tá falando. Você já contou que é ela que matou as meninas?
Quando a gente descobre que a Ama matou as meninas, é de uma forma diferente no livro, né? E acaba dessa forma. E aí você fica muito chocado, porque, tipo assim, acabou o livro, entendeu? E você não tem ali mais na...
É, a gente tá acostumado a ter aquele capítulozinho final, sabe? Que amarra todas as pontinhas, sabe? E a série também termina do mesmo jeito, né? Isso é foda. Ele fala, ei, matei. E acaba. Você fala, uou, que isso, irmão? Como assim?
E assim, o livro ele vai construindo o aspecto do mistério e tem a questão da mulher de branco e tudo mais, que as crianças ficam falando, né? Ah, mulher de branco, não sei o quê. E aí você vai, aquilo vai sendo construído e de uma forma assim, que é interessante porque a narrativa da série, ela não vai te mostrar um mistério, como eu posso dizer, todo episódio você tem uma peça-chave pra você desvendar, mas aquilo não é explícito. Aquilo não é tipo, nossa, encontramos uma pista tipo Scooby-Doo, né? Nossa, achamos uma pista. Não, são coisas que são sutis.
É até por isso que eu disse que Big Little Lies talvez ela seja uma série muito mais fácil de assistir. Porque Big Little Lies tem muito mais esse formatinho mais comum, mais básico de uma investigação policial, sabe? Tipo, o Objetos Cortantes, eu falei isso na crítica. Que a série ela é lenta e confusa... Mas é porque ela se divide, tipo, o assassinato é a motivação pra ela ir pra cidade. E a partir daí, o assassinato ele é muito segundo plano, sabe? A série é muito mais um estudo de personagem das três, da Ama, da Camille e da Dora. E é claro, o mistério é importante, tanto que o final é todo voltado pro mistério e é impactante. Mas a série não é sobre isso. A série é sobre outra coisa.
A série é sobre construção de personalidade, é sobre trauma, é sobre você tentar se livrar de questões do passado, mas você não ter resolvido aquilo. É de pessoas que são abusivas com outras pessoas, pessoas que fazem as outras sofrerem simplesmente para sentir o prazer de controlar a vida dos outros. E, cara, a série ela vai tocar em vários pontos. Tem a questão, lógico, né, que dá título ao livro e que faz alusão ao título ao livro da questão da automutilação, né, que é uma prática que a Camille tem e que eu fiquei muito preocupado como a série ia mostrar isso, sem ser uma coisa muito, como eu posso dizer, gratuita e avulsa, né? Mas assim, a forma como ela mostra essas questões é muito delicada e também muito triste, muito pesado. Eu acho que das três que a gente falou, e até mais, como você falou muito bem, até mais que Big Little Lies, essa é muito pesada, cara. Assim.
Não, e as marcas dela no corpo são os títulos de episódios, dos episódios, se eu não estou enganado, né? Pelo menos alguns, eu não sei se são todos, mas pelo menos alguns, e muitas vezes eles fazem questão de deixar isso claro, né? Tipo, algum personagem pega e lê no corpo dela, né? Tipo, a cereja. E o nome do episódio é cereja, sabe? Então, tipo, é uma parada que é bem... Uou.
E tipo assim, a relação dela com o detetive, por exemplo, né? Que é uma relação que vai sendo construída, né? Eles vão construindo ali aquela relação porque ela precisa entregar a matéria, né? Como uma repórter investigativa, e ele precisa resolver o mistério. Então, às vezes ela tá sendo uma pedra no sapato dele, aí depois ele entende que ela pode ajudar ele muito bem. E eles começam a ter um relacionamento ali, né? E tudo mais. E eu preciso ressaltar que eu fiquei muito feliz com os momentos de bunda dele, achei maravilhoso.
Do Chris Messina. Moto! Não, não, dessa vez eu não tô falando disso não. Calma. Também não é assim não, Will. Não é assim não. Já falei do Alexandre Skarsgård. No... Você que falou da bunda dele.
Eu admito, foi eu que falei. Né? Eu que falei.
Mas ele é realmente um bom ator, sabe? Tipo, ele tá no meio de atores muito mais fortes do que ele, de personagens muito mais fortes, porque o personagem dele não é um personagem tão complexo assim. Ele é um personagem bem burocrático, que ele tá ali pra cumprir papel, sabe? Ele tá ali pra direcionar algumas coisas da investigação. É um personagem bem básico. Mas mesmo assim, ele sabe que ele tem algo de importante pra fazer na série, sabe?
Pra acrescentar, né? Que eu fico imaginando assim, se colocasse uma outra pessoa, ou se colocasse um nome assim, até um pouco mais famoso, mais conhecido, isso poderia até estragar um pouco a trama, porque você já tem o peso da Amy Adams e aí você põe um rosto que já é muito conhecido pra fazer um papel coadjuvante, você meio que estraga o negócio. E ali não, ali funcionou. O meu receio quando começaram a sair as adaptações da Gillian Flynn, né, é que ela tem um jeito de escrita muito peculiar. E ela tem personagens. Os três livros dela são três personagens femininas.
E todas são psicopatas.
Todas.
Ela não é psicopata, não?
Eu não sei. Mas fica a dúvida.
Porque, caralho, a do Lugares Escuros é a menos, talvez, né?
É a menos, mas assim, também tem umas coisas bem loucas.
Porque, porra, a do Garota Exemplar é psicopata full. E no Objetos Cortantes não tem uma. Tem duas. Que é a mãe controladora e psicopata que mata as filhas porque ama elas demais. Isso é muito bizarro.
Filha mais nova que é psicopata com as coleguinhas.
Caralho, não é? Não, mas então, mas vamos terminar com um questionamento que eu quero te fazer. Beleza, ela matou as meninas. E aí eu sei que o livro também não fala.
Uhum.
Como que ela matou essa desgraça dessas meninas? Como que ela botou o corpo no meio da rua? Ela carregou nos patins? Que porra é essa? Como que ela arrancou os dentes e tudo?
Isso também eu fiquei assim, depois a gente começa a pensar, né? Tipo assim, tá, mas ela arrancou os dentes, mas na hora que ela arrancou, será? Ou ela arrancou na mão? Também não sei, né? Porque assim, se a gente for parar pra pensar, o psicopata, né? A mente do psicopata, né? E a pessoa, às vezes, o psicopata, ele às vezes desenvolve uma força descomunal que a gente não sabe da onde. Pra fazer coisas né, coisas escabrosas, né?
É, e isso é comprovado cientificamente, né, tipo assim.
Isso é comprovado cientificamente, então, cara, eu acho que o que fica mais pesado de tudo é que, pelo menos pra mim, quando eu li o livro depois que eu vi a série, eu falei, cara, a forma como eles mostram o que a Ama faz, né, é um requinte de crueldade que em poucas obras, tanto literárias quanto em série, no cinema, você já viu.
Sim, e é uma menina, ela tem o quê? Ela tem 16 anos na série?
Tem 16 anos. É uma adolescente comum que anda de patins pela cidade. Não, não é uma adolescente comum. Ela matou as amigas, arrancou os dentes pra fazer o chão da casinha de boneca dela.
Sim, é, porque, nossa, é só uma adolescente que sofre na mão da mãe, anda de patins e toma umas cachaça. Não, ela mata pessoas.
Eu confesso que eu, quando li o livro, eu já fiquei muito perturbado na questão de uma menina desse tamanho ficar mexendo com casinha de boneca. Eu já falei, temos um problema aí, entendeu? Assim, esse povo que gosta muito dessas coisas, assim, ah, a gente tem casinha de boneca, ursinho de pelúcia, e já tem uma certa idade, você fala, psicopata ou sociopata? qual que é a sua definição?
Pois é, mas então aí eu te entendo, porque eu gosto de como a história termina, porque pensa, se mostrasse um corpo de uma criança amarrado em patins e uma outra criança arrastando isso, ou ia ser ridículo, ou ia ser muito pesado.
Exatamente. Imagina ela arrastando o corpo da menina, sei lá, uma corda e puxando a menina pela rua. Ia ser pesadíssimo, mas ao mesmo tempo ia ser uma coisa meio cafona, assim, meio, sabe, meio desconstruindo o que você tanto prezou pela atmosfera do mistério, pelo fato de ter a questão de ser uma série até um tanto quanto violenta, mas não nesse extremo, não gore, de ter imagina uma pessoa arrastando um corpo pela rua. Não, foi de um jeito muito sutil, porque, se eu não me engano, a casinha de boneca, acho que ela aparece lá pelo segundo episódio, eu acho que ela nem aparece no primeiro. E ela tem uma discussão com a Dora, né? Que elas estão lá vendo a questão de colocar tapete e arrumar a decoração da casinha. E ela tem um surto, lembra? Ela tem um surto, um acesso de loucura com relação à casinha. Aí a Dora fica abraçando ela e tal. Cara, nesse momento eu falei, caralho, gente, que perturbador. Essa casa é perturbada. Que família perturbada. E o pai sentado, tipo assim, nossa, terça-feira.
É, qual é a daquele pai? Tipo, ele, vou ouvir música.
Porra, você sabe? Enfim, cara, olha, Sharp Objects, Big Little Lies, Game of Thrones são adaptações, assim, muito, muito boas, né? Essa última que a gente falou agora, pra mim, assim, se não é uma das melhores adaptações que eu já vi, ela vai entrar no top, assim, pelo menos das 5 melhores, porque honrou muito bem o material original. Acredito que a Gillian Flynn esteja muito feliz com o que eles fizeram com a obra dela.
E aí, então, só pra finalizar, então. Já falamos aí de todas as três que a gente queria. Dessas três, se você tivesse que escolher uma...
Eu fico com Sharp Objects, Objetos Cortantes, porque, cara... Não porque foi a mais recente, mas é porque eu gosto, como eu falei, eu gosto da Gillian Flynn como autora. Eu gostei da série em vários aspectos, tanto o técnico, quanto a narrativa, quanto a atuação. Eu fico com Objetos Cortantes e recomendo. Não é uma série fácil, mas, assim, é uma série que eu acho que é necessária a ser assistida, entendeu? Ela ajuda a gente a pensar sobre várias coisas da nossa vida. Me fez pensar em várias situações, assim. Não que eu tenha vivido, né? Nossa, não é isso? Né? Mas se assim, você pensa em algumas coisas, você fala, nossa, olha só, é muito semelhante em alguns aspectos. Enfim, eu fico com Sharp Objects.
Eu concordo com o que você falou, mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu escolho Big Little Lies. Dessas três é a que eu mais gosto.
Ah, sensacional, sensacional. É, e assim, né? Ah, vocês não escolheram Game of Thrones, gente.
Não escolhi mesmo, não. E vou encerrar o cast falando que não escolhi. Foda-se.